Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Já estamos com o deputado federal Silvio Costa Filho, Republicanos. É o nosso convidado de hoje. Deputado, bom dia. Prazer tê-lo aqui em nosso programa. Tudo bem?
Bom dia a você, Jota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. E ver da alegria de poder participar desse bate-papo, dessa conversa na manhã de hoje. E sempre que convidado, nós estaremos à disposição aqui no Congresso Nacional.
Recíproco é verdadeiro, deputado. São vários assuntos. Vamos começar com a PEC, não é? Dos precatórios. Claro, vocês já fizeram a parte que coube a vocês, que é justamente votar na Câmara dos Deputados, aprovada em primeiro turno, aprovada em segundo turno, remetida para o Senado Federal. E agora nós estamos acompanhando o também pernambucano, não é? Fernando Bezerra Coelho, que é o relator lá no Senado Federal, fazendo modificações nesta PEC. E dentre as modificações, o que está sendo vinculado como fatiamento, não é? Da PEC, inclusive permitindo que ela não tenha só um tempo para o auxílio Brasil, não é? De R$400 até dezembro de 2022, mas fazendo com que seja algo permanente. Como é que o senhor está acompanhando essa movimentação e, no entendimento do senhor, com essas modificações, ela tende a ter uma velocidade maior no Senado Federal e, consequentemente, aprovação também na outra casa, deputado?
Olha, esse é o nosso sentimento. Eu primeiro quero concordar com o senador Fernando Bezerra Coelho. Ele está correto em trabalhar para que o auxílio seja permanente. Eu até sugeri isso ao ministro João Roma na reunião que nós tivemos, em que se deliberou a aprovação na Câmara Federal. Mas naquele momento, até a mudança do texto, ela estava muito em cima, então não havia tempo hábil de fazer essa mudança no texto do próprio relator. De maneira que eu acho que é uma decisão correta que o Senado toma na manhã de hoje ou na tarde de hoje, caso de fato seja apreciado. E aí é importante que a gente possa discutir o fiscal, o impacto que isso vai ter na receita, nas despesas de 2023, 24, 25, 26, porque você sabe que se essa PEC ela não tiver previsibilidade, se o governo não apontar em fazer um ajuste fiscal para você poder pagar esse auxílio, isso termina ampliando o risco país, aumentando os juros futuros, e isso prejudica o crédito, prejudica a construção civil, prejudica a retomada do crescimento econômico do Brasil. Eu entendo que o auxílio emergencial, ele é fundamental, o Auxílio Brasil, que é um Bolsa Família, ampliado os valores. Esses R$400, infelizmente, por conta da inflação, ele equivale a R$ 283,00 em relação ao ano passado. Significa dizer que R$400 agora significa R$ 283,00 que o cidadão brasileiro recebeu no ano passado. Por quê? Porque, infelizmente, o aumento da inflação, a meta da inflação era 3,75, nós já estamos a mais de 10. Isso está prejudicando o consumo das famílias. Infelizmente, a gente está vendo, Jota, arroz, feijão, macarrão, fubá, aumentou mais de 35%, a carne mais de 50%, gasolina R$ 8,00, botijão de gás a mais de R$ 120,00, o diesel aumentando, prejudicando o setor. Enfim, então, o momento é muito preocupante da economia brasileira, um momento desafiador. Ontem à noite, Jota, eu jantei com o presidente do Banco Central, Roberto Campos,
pois não,
em relação à frente do empreendedorismo, e eu confesso que eu saí de lá muito preocupado com a situação econômica do Brasil. O momento é de aumento da inflação, aumento da taxa de juros, baixo investimento e risco institucional que afugenta o investidor, e com isso a gente está em plena pré campanha eleitoral, a gente vai entrar no ano eleitoral. A agenda de reformas aqui, ela não vai avançar mais, reforma tributária e administrativa. Então, assim, prevejo muita dificuldade que a gente terá nos próximos 12 meses, infelizmente.
Até aproveitando, explorando mais esse encontro que o senhor teve, claro, com o presidente do Banco Central, durante muito tempo o governo falou, e o próprio ministro Paulo Guedes, está claro no que compete a ele, falar de ponto de vista otimista para o próximo ano, de crescimento, mas ao mesmo tempo a gente observa especialistas do mercado, e aí não é comunista, não é oposição, não é esquerdista, mas representantes, economistas de instituições como Itaú e outras tantas aqui, que vem justamente um quadro pessimista para o ano que vem, até mesmo um crescimento negativo, né, de 0,5% para baixo. E isso tudo vem se desenhando já nesta reta final desse ano. É um pouco disso que foi conversado também ontem. O governo também consegue enxergar essa perspectiva negativa, deputado Silvio Costa Filho?
Olha, eu falo como alguém que desde o primeiro momento procurou ajudar a economia brasileira. Mas, infelizmente, eu penso que o ministro Paulo Guedes, ele faz uma narrativa, quando você o ouve, e ele esteve aqui essa semana na Comissão do Trabalho, como o Brasil tivesse uma situação muito confortável do ponto de vista econômico e social. Mas a sua retórica, ela não está criando liga, ou seja, as pessoas não estão mais acreditando na sua retórica. Nem o mercado, nem a sociedade civil organizada, ou seja, as pessoas não estão observando na fala do presidente, do ministro Paulo Guedes, uma ação de fato que possa avançar numa agenda concreta. Primeiro, o governo não tem uma reforma administrativa e nem quer. Perfeito. Porque a reforma administrativa, desde que bem feita, ela ajuda na retomada do crescimento, valoriza a meritocracia, dá um sinal ao Brasil de valorização do serviço público. A gente precisa de uma reforma administrativa desde que ela seja construída coletivamente. Reforma tributária, a gente tinha aqui uma reforma tributária muito positiva, que foi a do Baleia Rossi, que foi construída com Bernardo Api, que defende a unificação de 5 impostos e cria o CBS ou IVA, um imposto único, como a gente tem hoje nas principais economias globalizadas, para desburocratizar, para dar celeridade procedimental à questão dos tributos, né? Simplifica, agiliza as empresas e com isso diminui o custo de produção, diminui o custo do setor terciário. Então o governo não apresentou de fato uma reforma tributária importante, né? E terceiro, a gente não vê uma reforma, uma agenda de investimento. O Brasil hoje não tem uma agenda de investimento em portos, aeroportos, rodovias, estradas, estaleiros. A gente tem saneamento, um potencial muito grande. De maneira que eu não tenho, Jota, observado uma agenda do desenvolvimento do Brasil. Verdade. Eu estava lendo um relatório recentemente de 20 países da OCDE. O Brasil só investe 3% do PIB em infraestrutura. É o país que menos investe da OCDE, das economias desenvolvidas. Então, assim, baixo investimento reproduz o desemprego. A gente só vai ter investimento e a gente só vai ter a retomada do emprego no Brasil se nós tivermos a retomada do investimento público e do investimento privado. A gente precisa trazer o investidor internacional para o Brasil. O Roberto Campos ontem, Jota, falava que o mundo tem 13 trilhões à procura de investimentos. Ou seja, o dinheiro está parado nas contas no mundo, remunerando a zero, e os grandes investidores internacionais estão em projetos de plantas, de economias saudáveis, sem riscos institucionais, sem crises, como a gente vê hoje as crises que o presidente Bolsonaro, infelizmente, vem criando, briga com o Congresso, briga com o Judiciário, briga com a imprensa, tensiona, a agenda ambiental da gente fora do Brasil está muito desgastada, a imagem ambiental da gente. Uhum. Então, tudo isso prejudica a retomada do crescimento. E se a gente estivesse trazendo o investidor de fora para investir em petróleo e gás, infraestrutura, entre outros, isso, sem dúvida alguma, ia revelar um maior crescimento e uma retomada de desenvolvimento do Brasil.
Perfeito. Para finalizar essa questão que a gente iniciou a entrevista, PEC dos precatórios, iniciativa também modificação, né? Que abre um espaço orçamentário aí de 106 bilhões de reais que será usado para as despesas obrigatórias do governo, principalmente pagamentos do INSS e do Auxílio Brasil. É por aí mesmo, deputado Silvio Costa Filho?
Olha, eu tenho conversado, Jota, com muita gente do mercado. O problema não é furar o teto, né? O problema é a falta de previsibilidade que o mercado tem. Então, assim, o mercado já precificou esse extra de 100 bi no próximo ano, porque daí só 48 bi é para o auxílio emergencial e em torno de 35 a 38 bi é para pagamento de precatórios, ou seja, quase 80, 90% ele já está carimbado com esses dois, o auxílio e o precatório. Então, assim, é importante que fique claro que o problema não é só furar o teto, que isso, lógico, que incomoda, que gera risco país, que aumenta o risco fiscal, que aumenta a taxa de juros futuro, mas o que o mercado quer é previsibilidade. Infelizmente, o ministro Paulo Guedes e a agenda econômica não estão passando previsibilidade para o mercado e para aqueles que querem empreender no Brasil.
Perfeito. Agora há pouco, deputado...
E nesse momento, Jota, só lhe interrompendo, eu votei favorável, porque o que está em jogo são 18 milhões de brasileiros que precisam ter seu sustento. A gente está vendo a crise, as pessoas voltaram a pedir esmola, muita gente passando necessidade. A gente está vendo isso explodir em todo o Brasil, aumento do desemprego, aumento de desalentados. 11 milhões de brasileiros acordam sem saber o que vão se alimentar ao longo do dia. Então, assim, é uma situação muito crítica. E eu votei nessa PEC com todas as dificuldades e objeções que fiz, mas votei sobretudo para a gente atender esses 18 milhões de brasileiros que nesse momento precisa de um apoio do governo federal.
Ok, vamos seguindo outros assuntos, trazendo agora um assunto que eu falei até na primeira parte do Folha Política, não é? Com essa situação que está tramitando aí na Câmara Federal, a revogação da PEC da Bengala, não é? É a PEC 159 de 2019. O senhor também participou da comissão. O senhor votou a favor ou contra essa PEC, deputado Silvio Costa Filho?
Olha, eu votei favorável, Jota, pela constitucionalidade da matéria. Essa proposta da deputada Bia Kicis, ela é constitucional. Entretanto, em relação ao mérito, eu sou contra. Foi como eu registrei ontem na comissão. Uhum. De maneira que nós votamos pela constitucionalidade.
35 a 24, não foi isso?
Na questão do mérito, nós votaremos para manter as regras atuais, ou seja, até 75 anos.
Entendi. Então, ontem na comissão foi 35 votos a favor e 24 contrários. O senhor votou a favor, mas da constitucionalidade.
A comissão ela só analisa a constitucionalidade, a juridicidade da matéria, eu não tinha como votar contra, porque a matéria é constitucional. Uhum. E vou, no mérito, votar pela manutenção dos 75 anos. Essa é a nossa posição aqui na casa. Entendi. Até porque eu acho que hoje, cada vez mais, a sociedade está envelhecendo mais. Hoje você tem muita gente de 70, 75, 78, 80, com a disposição grande. E acho que é nessa fase de vida que você tem cada vez mais uma experiência maior e que pode dar uma contribuição ao serviço público brasileiro.
Ok, porque se ela for votada e aprovada, aí teremos a saída de dois ministros do STF, Rosa Weber e ministro Lewandowski, e aí o presidente Jair Bolsonaro teria no seu mandato, além dos dois nomes, né, que ele por direito tem de apresentar, teria mais dois até o final do seu mandato em 2022. Claro, tem uma eleição aí no meio, independente se ele for reeleito ou não, né?
Agora, fazer uma observação, Jota, essa possibilidade de passar no plenário, ela praticamente é nula. Sentimento majoritário aqui na casa é de preservar as regras atuais.
Entendi. Por ser uma PEC, também teria que ter 308 votos.
308
votação,
votos.
Votação em dois turnos.
Perfeito.
Perfeito. Deputado Silvio Costa Filho, vamos falar agora de Pernambuco, seu nome cogitado com a vaga no Senado. Como é que está sendo feita essa discussão? Da última vez que a gente conversou, já faz um tempinho, o senhor colocava o seu nome, claro, para avaliação, à disposição. Como é que está acontecendo aí nos bastidores, as conversas envolvendo o senhor? Tem conversado com o governador Paulo Câmara. Como é que está essa questão aí, hein, deputado Silvio Costa Filho?
Olha, primeiro, o governador é o coordenador natural do processo. É natural que o governador possa conduzir a sua sucessão e eu confio no equilíbrio e na condução do governador Paulo Câmara. Eu acho que o governador ele está certo nesse momento em não tratar das eleições de 22. O governador precisa avançar nas entregas e nos anúncios que o governo está fazendo em todo o estado de Pernambuco. O plano retomada, ele é fundamental para o crescimento e para o desenvolvimento de Pernambuco. Nós estamos falando em investimentos na ordem de quase 5 bilhões de reais. Esses investimentos vão gerar emprego, renda, vão animar a economia pernambucana. Eu tive a oportunidade, Jota, de percorrer ao lado do governador Paulo Câmara nesses últimos 90 dias, o equivalente a mais de 85 municípios, onde ele anunciou um conjunto de obras, se não me falha a memória, na ordem de mais de 1 bilhão de reais, investimentos em estradas, em novas escolas, investimentos em estradas vicinais, investimentos para estimular a agricultura, investimentos nos municípios, em operações urbanas, pavimentação, calçamento, infraestrutura, porque tudo isso, além de melhorar a qualidade de vida da população, isso vai gerando emprego, vai gerando renda e vai fazendo com que Pernambuco cresça. E os números começaram a aparecer. Pernambuco foi o estado do Nordeste que mais gerou emprego nesse segundo semestre. E eu tenho muita confiança que o governador Paulo Câmara chegará muito fortalecido em 2022, será um ator muito importante na condução do processo eleitoral, será um grande eleitor em 2022 e tenho muita confiança que a Frente Popular ganhe as eleições no próximo ano. Mas eu acho que nesse momento, Jota, o mais importante é a gente, além de avançar na agenda de retomada do investimento, é a gente fazer internamente um debate de conteúdo. Qual é a agenda do próximo governador de Pernambuco? Qual é a agenda econômica, qual é a agenda do desenvolvimento de Pernambuco, qual é a agenda social do Estado.
Desculpe, isso está sendo discutido ou o senhor está querendo que isso vá para uma discussão?
Eu, sem dúvida alguma, essa discussão ela irá acontecer.
Ah, irá acontecer.
Ela já começa a ser conversada com alguns parlamentares, né, com alguns entes do próprio governo, o debate de conteúdo para o futuro de Pernambuco. E acho que essa tem que ser a nossa prioridade. É como a gente vai apresentar no próximo ano uma agenda programática que dialogue com o futuro. Você veja João Campos, assumiu o governo com a pandemia, momento muito difícil, mas hoje eu encontro no estado, em Recife e em Pernambuco, muita gente que não votou em João Campos na eleição de 2020 que passou, dizendo que hoje votaria. Por quê? Porque ele está trabalhando bem, está fazendo as entregas, está apresentando o plano estratégico, está tomando iniciativas corretas. Então, por quê? Porque ele lá atrás, ele debateu o conteúdo. De maneira que eu acho que a gente tem que avançar, Jota, nessa pauta, aguardar o tempo do governador. Na hora certa, ele vai apresentar o candidato ao governo e vai apresentar, Jota, quais são os critérios para a escolha do candidato ao Senado e a vice-governador. Uhum. E eu já dizia, Jota, e já lhe disse uma vez, que eleição majoritária, já dizia Tancredo Neves, ela é muito mais destino também do que projeto pessoal. Estou muito tranquilo, estou exercendo o nosso papel aqui na Câmara, no Congresso Nacional. Não tenha dúvida que para mim seria um privilégio representar o povo de Pernambuco no Senado Federal, mas nós temos tempo, temos que aguardar o governo e os critérios que serão, temos que aguardar o governador Paulo Câmara, os critérios para a escolha do candidato, mas eu digo tempo, que eu não tenho pressa. Meu principal objetivo hoje é ajudar Pernambuco, os nossos municípios, e fazer com que a gente supere esse momento difícil que a gente está vivendo.
O deputado Silvio Costa Filho, e você falou aí, né, uma frase, 2022 só em 2022, né, parafraseando Eduardo Campos, que falava 2014 só em 2014, ou seja, dentro do ano da eleição. Agora também não pode passar muito tempo, porque gera talvez um desconforto, né, em partidos que apoiam. Tem um time, né, não tem um tempo certo para isso, não tem?
Tem, mas eu acho, Jota, que o tempo ele está maduro. Eu acho que o governo deve dialogar, o governador, com todos os presidentes de partidos, como está fazendo. Ele está fazendo as leituras internas, está conversando dentro do partido. Nós sabemos que nós temos um nome natural, que é o nome do ex-prefeito Geraldo Júlio, que tem todos os predicados, qualificações para poder liderar a Frente Popular em 2022, e acho que o nome deve ser apresentado agora no final do ano, no início do próximo ano. Eu acho que na hora certa, até porque a pauta da eleição, da sociedade, não é a pauta da eleição. Você sabe, Jota, que a população está preocupada com o desemprego, é com a água, com a luz, é com a alimentação, é com o custo Brasil hoje, e preocupado com a sua sobrevivência, com a sua manutenção. Eu acho que a agenda eleitoral não é a pauta da sociedade. Por isso que eu acho que a gente tem que ter tranquilidade, fazer o que está sendo feito e deixar o governador conduzir a sucessão. E eu tenho confiança na sua condução para 2022.
O deputado, para finalizar, por conta do tempo, em âmbito nacional, não é? Aqui o senhor... Frente Popular, né? PSB, e nacionalmente, né? Como está sendo desenhado isso dentro dos republicanos, e eu digo mais especificamente com o senhor, né? Aqui no estado de Pernambuco, porque uma vez quando o senhor concedeu entrevista aqui a gente, o senhor falou dessa autonomia que existe dentro do partido, né? Nacionalmente, tem uma boa relação com o presidente nacional do partido, mas com vistas a 2022, presidente da República, isso também vai estar sendo conversado. Temos aí, não é, Bolsonaro e Lula, terceira via. Como é que o senhor está vendo e se posicionando com relação à questão da presidência da República?
Olha, primeiro o partido vai fazer o debate sobre as eleições de 2022 na hora certa, agora pós-carnaval. Mas já há um sentimento no partido de não lançar candidato a presidente, nem candidato a vice-presidente da República. Por quê? Porque o foco do partido será ampliar as candidaturas e apoiar as candidaturas ao Senado e a deputado federal. O projeto é ampliar a bancada congressual aqui no Congresso. Então, a ideia é que, naturalmente, hoje, cada estado terá a sua autonomia para escolher o presidente que quiser, né? Isso já está desenhado dentro do partido. E outro ponto importante é que o partido, na hora certa, vai fazer o debate sobre 2022, quem deve apoiar para presidente da República ou não apoiar, liberar. Então, esse é um caminho que também hoje existe dentro do Pernambuco. O próprio presidente diz claramente que a prioridade do partido no Estado é eleger um senador e eleger deputados federais. Esse é o desejo do presidente Marcos Pereira, e a gente está trabalhando nessa direção, e nós temos todo o apoio e confiança do presidente da Executiva Nacional para conduzir o partido no Estado da melhor forma possível, ao lado do meu amigo deputado Orfésio e o deputado William Brista.
Deputado Silvio Costa Filho, muito obrigado pela atenção de sempre aqui com Folha Política, Rádio Folha. Um abraço ao senhor, até um próximo encontro, saúde, tudo de bom, viu?
Amigo, eu que agradeço, muito obrigado, obrigado pela oportunidade, e sempre que convidado, nós estaremos à disposição. Peço desculpa que nós estamos nessa correria aqui na Comissão de Constituição e Justiça, mas desde já lhe agradeço.
Ok, obrigado, deputado. Está aí o deputado Silvio Costa Filho, deputado federal republicano, foi o convidado de hoje do Folha Política. Folha Política que fica por aqui. Amanhã estaremos de volta a partir das 11 da manhã.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.